Passo a palavra para o diretor da Finança da Prefeitura, Maurilza, e para os vereadores também fazer os seus questionamentos depois da palavra da.
Bom dia a todos. Vamos dar início à demonstração dos relatórios orçamentários, né, do exercício, o último quadrimestre e o último bimestre de 2018. Como nós temos pessoas novas na comissão, eu vou explicando. Se alguém tiver alguma dúvida aqui, porque se eu ficar lendo vai ficar muito maçante, então eu vou mais assim nos valores finais, e se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar e eu esclareço, tá? Então, receita. Já vou no valor total. O valor previsto para o ano de 2018 era de 136 milhões. Ele vai estar lá no item 1 mais 2. 136 milhões 250.990. Nós arrecadamos 123 milhões 601.991,81. Então, uma diferença a menos de 12.648, 998 e 19. Se vocês perceberem aqui ao lado, vocês vão ver onde tiver negativo, porque a gente conseguiu arrecadar um pouco mais. E o restante é onde a gente não conseguiu arrecadar a previsão, né? Aqui, se vocês quiserem fazer alguma pergunta dessa receita, eu abro a palavra para vocês. Não sei se tem algum esclarecimento de alguma arrecadação, Jorginho.
Não, tranquilo.
Tranquilo? Denis. Então, aqui ele está tirando. Aqui é o superávit que a gente abriu do ano passado. Isso. Isso que abriu do ano passado, isso. É, que foi aberto, né? Então, agora nós vamos para as despesas. A parte de baixo é despesa. Nós empenhamos no ano 126 milhões 712.589,54. E liquidamos 119.692.882,57. E foi pago 118.443.742,07. Do montante empenhado, nós tivemos um déficit orçamentário, tá? Déficit orçamentário. Por quê? Nós tivemos uma arrecadação no ano de 123, mas tivemos uma despesa de 126. Porém, nós tínhamos superávit do exercício anterior para poder dar suporte a isso, tá? O valor liquidado é aquilo que foi entregue para o município, tá? Nós empenhamos, já chegaram as notas, já entregaram a prestação de serviço e o material. Então, isso a gente tem aqui pronto para pagar. Com o superávit, ele tira o quê? Ele tira esse 3.909.109,24 de superávit, é em relação à receita menos o liquidado, tá? Alguém tem alguma dúvida desse quadro? Ó, isso. É, o liquidado e o empenhado. Não é mais, né? Porque é o do liquidado pro empenhado. O pago você já pagou. O processado é o empenhado menos.
8 milhões, então?
Não, não dá isso. Acho que dá 6 e pouquinho, né? 5 e pouco, né? Se somar 5 e 9 aqui, ó. 6, é. Mas não dá 8, né? 119 menos 126? Isso, 6 e pouquinho. Tá? Daí nós vamos na receita fiscais. A receita fiscal, ela tira toda a aplicação financeira do município. Então, aqui nós tínhamos uma previsão, né, de 133.243,032 para realizar. Como a receita nós não arrecadamos total, ela foi realizada 131.099.932,91. De receita de capital, nós tínhamos previsto 15.492.340. Foi realizado 4.327.668.97. A maior parte dessas receitas são advindo de convênios. Muitos deles estão até empenhados, mas a arrecadação ainda, a receita ainda não veio para o município. Tá? Aqui, não sei se vocês têm alguma pergunta desta também. Nós temos a operação de crédito, que é o que a gente está realizando hoje do PEMAT, que no ano passado só liberou 916.650. Tá? Daquele valor... Porque, na verdade, é assim, nós só estamos com uma operação que está liberando. As outras ainda não foi nem firmada. Agora que nós estamos fazendo o Finisa, que é este ano, que é uma operação de crédito que está saindo neste ano, entendeu? Então, aqui era uma previsão, né? Que é previsão, não que veio. É, do PEMAT era 3 milhões e pouquinho. A gente já tem liberado, já foi liberado, acho que em torno de 1.800 e 900. Operação de crédito, ela é firmada via contrato e liberação do Tesouro Nacional. Você tem que atender toda a... todas as normas federais, né? E depois a de cada instituição bancária.
Contrato. O convênio é mais quando...
O convênio é quando vem de uma outra esfera de governo para nós, seja ela federal ou estadual.
E aí a gente entra com a contrapartida.
Você pode ou não entrar com a contrapartida, tudo depende do seu plano de aplicação. A maior parte tem, pelo menos 5%, 10% de contrapartida. Mas a operação de crédito, ela pode também ter a sua contrapartida.
Tá bem, né?
Porque às vezes o seu projeto, ele fica mais caro do que o maior, e eles, ponhamos assim, fica em 5, e ele vai só financiar 4 milhões, então o restante é sua contrapartida.
Entendi. Só uma perguntinha assim, meio fora do... Antigamente...
Vocês, pouquinho, Denis, por favor, fala no microfone que vai ser redigida a ata posteriormente.
Antigamente estava sendo mais fácil obter convênios junto ao governo federal, agora com essa crise ficou meio mais dificultoso.
Na verdade, agora nós temos, tem um sistema do governo federal que chama SICOMV. Tudo é cadastrado lá. Então, se você cadastrar e você tiver todos, porque eles exigem todas as exigências, já tem que estar com ele desde o início que você entra no processo. Se você tiver ok, você não perde. Agora, se você não conseguir atender qualquer um dos requisitos, eles podem não transferir.
Entendi.
Ultimamente, eu acho que está mais claro, está mais transparente para a gente poder contratar. Mas corre o risco também, às vezes, de ser restos a pagar e ser cancelado, porque o governo, ele pode cancelar seus restos a pagar.
Só estou falando assim, na questão de volume. Antigamente, quando eu trabalhava em Taboão da Serra, era uma quantidade de convênio que eles conseguiam lá, que agora, com essa crise aí, imagino que...
A nossa tem muito para a área da saúde.
Ano
passado nós compramos muita coisa na área da saúde.
Pra isso.
A saúde, ela usa um outro recurso, é um outro sistema, mas vem muito recurso para eles.
Vem, né? Isso é bom.
Só que é assim, ele vem específico, você tem que entrar no plano, é aquilo que está lá. Móveis.
Seguir direitinho aquilo ali.
Você tem que seguir o que está lá.
A aquisição daquilo ali.
Uhum. O ano passado a gente comprou muita coisa com verbas. De 2014, 15, 16 e 17.
Como dizia meu antigo secretário de Finanças, né? É verba carimbada.
Verba carimbada.
Aquilo ali.
Para nós é ótimo, né? Um dinheiro que vem a mais, né?
Marisa, ontem nós tivemos uma reunião com o prefeito. Ele falou que vai ter uma mudança na... E esse daí já colocou nesse orçamento desse ano? Como é que funciona isso?
Mudança do quê?
Ele vai logicamente que vai aumentar a folha de pagamento.
Ah, a despesa.
Que ele vai não vai ter mais assim, pelo que ele falou para mim, acho que você também...
Não, não estava.
Você não estava outro baguinho?
Eles estão fazendo uma reestruturação, né? Reestruturação dos cargos, né?
Que ele exatamente, tá fazendo, né? Não vai ter mais cargo de 900 e pouco. Vai ter
Então, tudo isso eles estão levantando ainda para passar para a gente, né? como ele já existe a previsão, tal, o que talvez se faltar, o que eu precisa suplementar para esses lugares, entendeu? E ver se está dentro do impacto de contratação, né? De expansão, para poder aumentar.
É, porque não vai
ter essa projeção de aumentar e...
É, não vai ter mais esse salário, não vai ter salário mínimo.
A intenção dele não é deixar o salário mínimo, já deixar um pouco a mais, entendeu?
Apesar que ele vai, acho que vai tirar um pouco também, parece que vai baixar de cento e pouco para 80, 90 cargo de confiança, né?
Acho que está pensando em função gratificada, né? Também, né? Porque hoje muita gente tem cargo de confiança, mas na verdade ele seria uma gratificação, porque ele é funcionário, né? Então ele está mudando esse lado. É. Eu não vi todo, eu sei o que eles falam em reunião, mas eles estão terminando para passar.
Tá bom.
Eu acho que está com pressa para isso, né? Mais alguma? Você ia perguntar alguma coisa?
Não.
Não? Tá. Então, daí, alguma pergunta a mais dessa da Receita Fiscal? Não? E na despesa, o que ele faz? Ele tira tudo que é juros de encargo da dívida. Porque todos esses casos não são despesas fixas, né? Elas são despesas variáveis. Então, aqui, nós demonstramos que o valor previsto das despesas correntes seria de 125.720.904,12 e liquidada foi 115.152.680,71. Mostra de investimento, que nós tínhamos uma previsão de 18.523.309,74 e que nós fizemos 4.221.403,50. Muitas delas devido ao convênio não liberado e à operação de crédito também, que nós fizemos previsão e que não foi liberada.
Não foi liberada, mas aí essa despesa de capital aí está para o orçamento dos 4 anos, 3 anos?
Não, essa aqui nós estamos falando só de 2018.
Os 4 anos de 2021. Mas o que não foi gasto, no caso, inicial 14, atualizada 18?
São previsões de convênios que não vieram. Muitas delas, às vezes, ainda está para sair.
Pode ser que saia.
Outras pode ser que não saia, porque aquilo que eu falei, que às vezes os restos a pagar de convênios, às vezes, são cancelados, né?
Consequentemente, vai aumentar as despesas liquidadas, então, caso venham os convênios, então, né?
Mas aí é neste ano. Só que daí você também tem a receita deste ano, né?
Isso também, né?
Tudo ela equilibra, né?
Certo.
Marina, deixa eu fazer uma outra pergunta para você. É sobre o... vai ter que... Foi feito um empréstimo...
Da Caixa?
Da Caixa. Esse daí vai começar a pagar... tem prazo ou já vai descontar esse...
Na verdade, esse é assim. Nós estamos abrindo... Vai ser aberta agora a licitação, acho que é dia 20, se eu não me... Estou enganada, dia 20 agora, abre a licitação. Aí a gente encaminha para a Caixa para ela fazer a liberação. Após a liberação desse valor, a gente já começa a pagar juros, mas a amortização só a partir do ano que vem.
Ah, do ano que vem.
Uma parte dele é o ano que vem, bem no finalzinho. Porque como ele também é uma operação de crédito, ele tem a sua carência.
Paga só os juros até começar...
Até começar a amortização...
Depois é juros mais amortização.
Porque daí é amortização e mais os juros de atualização.
Mas o tema do menor custo desses 5 milhões, quanto que vai subir, vai pagar em quanto tempo, será, Mariana?
A gente paga em 5 anos também. Toda operação de crédito é em 5 anos.
5 anos, mas ele vai aumentar muito isso aí? Já tem um cargo?
Não é. Eu precisava... Acho que veio aqui para a Câmara. Veio.
A gente até discutiu na tribuna.
É valor baixo.
Baixo.
Eu não lembro, mas ela é sempre mais baixa. Até nós mandamos aqui para a Câmara.
Eu não...
É a mesma coisa das outras operações de crédito. Só que a única coisa é que essa, a Caixa, ela não depende do Tesouro Nacional para liberar. É a única diferença. E as outras, ela passa pelo Tesouro Nacional. Só isso é a diferença. Mas os juros compensa, porque senão o município ele não tem dinheiro para investir. Ela é baixa, sim, ela compensa.
Então, no negócio, né? Bem viável.
Então, E outra coisa, o que o município vai fazer? Enquanto ele paga aquilo, ele já faz a previsão no orçamento e ele já tem que diminuir outras despesas para poder cobrir aquela, entendeu? Sorocaba utiliza muito isso.
Tá certo.
Certo? Então, agora vamos para a próxima página. Na próxima, ele vem as dívidas, né? As nossas dívidas consolidadas. Aqui de dívida, ele tem, no quinto bimestre, nós tínhamos 4.113.149,89, encerramos o ano com 2.312.893,15. Essa é a nossa dívida de operação de crédito. Essa é parte do PEMAT que a gente já está devendo e daquele empréstimo que foi feito pavimentação lá na época da Maria Vicentina.
É o PEMAT, que mais?
PEMAT e pavimentação que foi feito na gestão anterior da Maria Vicentina. Então, isso que a gente, aqui já pagou uma quantia de lá. Então, a gente deve 2.312.893,15. O nosso ativo, que é o saldo de caixa, encerrou o ano com 16.109.336,71. Haveres financeiro. O haveres financeiro é o que fica para a gente pagar quando desconta de folha de pagamento, pagar terceiros. Ficou 78.422,08. Restos a pagar processado, não ficou nenhum para ser pago. Tá?
Zerazinho, bonitinho.
Hã? Zerinho, bonitinho. Ficou tudo sem processar, né? Uhum. Não processado. Então, aqui, nós sobrou. Se a gente pagasse esse 13 negativo, ele mostra o quê? Que se a gente pagasse toda a nossa dívida, ainda sobrava um saldo no nosso caixa de 13.874.865.64. Por quê? Aqui ele não tira os restos a pagar que não estão liquidados. Tá?
Marilza, só para relembrar aqui, os haveres financeiros, falou que parte era folha de pagamento?
Maior parte é folha. Quando desconta consignados, empréstimo, pensão, então são haveres que a gente tem a pagar a terceiros.
Nesses haveres financeiros também está, tipo, uma garantia de uma obra, também está aqui também, não?
Não, não.
Quando você falou consignatários,
aquele consignados. Lá é, aquele lá é consignado.
Eu confundi com consignatários. Consignatários, aí envolve, entra essa questão aí.
Isso.
As garantias.
É, aqui é mais mesmo dinheiro que você tirou.
Extra que a gente fala, né?
É extra, extra que você tirou e precisa pagar.
Então não é esse caso aqui.
Tá. Que não é esse caso. Tá?
Vou buscar aqui então, que eu já marquei muito errado.
Esses 2 milhões aqui, você falou que é uma parte da dívida da Vicentina, daquele empréstimo?
Lembra aquele empréstimo?
Do asfalto que foi feito na Vila Moraes?
Isso. Vila Moraes, qual era outro que tinha?
Aqui, Siriaco.
Isso.
Acho que é os dois, né, que foi usado.
Uma parte desse e uma parte PEMAT, porque lá a gente já pagou uma quantia desse empréstimo.
Tá. Desses 2 milhões, você não sabe dizer quanto que era ainda desse empréstimo?
Precisava olhar lá.
Não, né?
Eu posso passar depois para você separar.
Saber quanto falta ainda.
Tá? Porque a gente começou a amortizar, na verdade, finalzinho de 2017, né? 2018 inteirinho foi amortizado.
Tem mais uns 2 anos ainda para pagar.
Para pagar. Mas se você for ver, não é tanto, a gente já está pagando.
Já está pagando e...
Aqui já tem uma quantia aqui, se eu tirar que tem 1.000.000 e pouco aqui já do PEMAT, então você já vê que é bem menos.
Uhum.
Né? É que os juros, você paga a amortização e depois vem os juros também que dá um pouco a mais, né? Alguma dúvida desse quadro? Não? Daí agora vem o da gestão. Aqui que vem o gasto com pessoal. A nossa, tudo é baseado na receita corrente líquida. O que é receita corrente líquida? É a receita do município, não é a total. Ela não entra transferência de capital, ela não entra receitas em duplicidade, que seria o caso de compensação previdenciária. Se tiver alguma arrecadação que pertence a um outro fundo, ela não entra nesse cálculo. Então, com base na receita corrente líquida, que é gasto, que é feito o cômpito de gasto de pessoal, que o ano passado gastou 48.834.204,13, 40,94% da receita corrente líquida, bem abaixo, né, do limite prudencial, que é 51,30%. a dívida consolidada líquida, ele traz aquele 13 negativo, que mostra que a gente tem saldo, então ele diz que a gente não tem dívida, né, consolidada. Concessão de garantia, nós não temos nenhum. A operação de crédito que liberou este ano do PEMAT de 916 e antecipação de receita do que a gente não tem. Então, esse é o nosso fechamento do exercício.
De 2018. Ficou alguma coisa assim muito fora ou muito longe do planejado do orçamento de 2018?
Então, nós tivemos aqui, se você olhar, nós tivemos aqui uma queda. É, seria mais ou menos quase 10% a menos da arrecadação.
Que era prevista e era prevista, foi arrecadada menos.
E foi arrecadada menos.
Mas tecnicamente não tem nada assim dizendo o porquê desse não alcance da previsão.
Aqui, se você olhar, a maior parte dela, se você olhar lá no primeiro quadro, lá na frente, você vai ver que ele é de receita de capital, muito deles, ó. Foi previsto 15.492.340, foi 4 milhões, ficou 11 sem arrecadar. Por quê? Que é o que eu falei, que é a transferência de convênio e operação de crédito. Você faz a previsão e se ela não executa, não aconteceu.
Mas então o não alcance foi só de transferência de convênio e de
crédito. A maior parte é dele, teve de outros.
A parte da arrecadação assim não teve novidade.
Teve um pouco, ó. Você teve de transferência, faltou 3 milhões, se você vê. Né? Que é a transferência, acho que a maior parte deve ser FPM e ICM, porque, na verdade, a gente já faz a nossa receita bem enxuta, a gente já não faz ela com uma margem muito grande, porque a situação do país está bem... Né? Hoje em dia, a gente até queria que a economia tivesse melhor, viesse até mais.
A arrecadação é o seguinte, ó, como não foi arrecadado o esperado, e a prefeitura, como... Né, Marilsa, o pessoal admite direitinho... É só você não gastar além do que você arrecada.
É, o que a gente queria, até por sinal, que ficasse a maior parte devedor, que viesse até mais do que a gente tivesse feito de previsão, que é a expectativa deste ano, né? Porque a economia, ela não... Agora que tende...
Tá começando a
melhorar. E a gente espera que realmente melhore, né? É, não, quanto ao resto, e é o que ele falou, como isso aqui não veio capital, você segura, você não gasta, né? Então a gente tem que... Por isso que a lei de responsabilidade fiscal, ela veio muito para ajustar esse lado, né?
Aqui, ó, quando você fala aqui, quer ver? A parte fiscal aqui. Tá aqui, ó, dívida fiscal líquida, menos 13.874.865.864. Não que a pessoa está devendo.
Esse é isso. Saldo que ela tem.
É só o saldo dela, só. A perspectiva de arrecadação.
É, porque mesmo assim, ela desse 13, você tira 6 milhões e pouco que a gente tem de res a pagar, então nós vamos ter livre aí uns 6 milhões e pouco de superávit. Só que muito deles é saúde. Final de ano veio bastante dinheiro de convênio para a saúde também. Que acho que são os carros que serão adquiridos nesse exercício. Alguma coisa, gente, para perguntar, André?
Só para esclarecer, todo pagamento de empréstimos é pago em 5 anos?
Quando é operação de crédito, sim. Operação de crédito. Você tem 2 anos de carência para começar a pagar, só que você paga só juros para amortizar a dívida. E depois 5 anos para amortização da dívida. Nada.
Tudo ok? Então tá bom. Não havendo mais nada a ser tratado, agradecemos a presença de todos, desejamos a todos um bom dia e está cerrada a audiência pública. Muito obrigado, Marilsa, obrigado aos senhores e senhoras.
Eu que agradeço.
Bom dia.